Este é o Escuta MP, podcast produzido pela Escola Superior do Ministério Público de São Paulo, em conjunto com a Unidade Nacional de Capacitação do Conselho Nacional do Ministério Público.
Olá, ouvintes! Nesse bloco, nós vamos abordar o tema da recuperação judicial. E nesse primeiro programa, falaremos sobre a atuação do Ministério Público antes do processamento da recuperação judicial.
Os especialistas que ouviremos são Sávio Rui Brabo de Araújo, promotor de justiça do Ministério Público do Estado do Pará, Fernando César Ferreira Viana, juiz de direito do Rio de Janeiro, e Márcio Souza Guimarães, docente da Universidade Parisiense Panthéon Assas.
Bom dia a todos. O nosso tema de respeito ao subgrupo 7, que trata especificamente da recuperação judicial e fiscalização da devedora. É uma zona cinzenta de atuação e, principalmente, dentro do grupo, se discute e calorosamente se o Ministério Público ele deve exercer algum papel na conduta da recuperanda, porque nós, nessa fase, nós já temos nesse interstício, nós já temos a constatação prévia e perguntas se há um espaço de atuação para o Ministério Público em ação recuperacional antes do deferimento do processamento da RJ, se ele tem uma atuação, tá? Há, evidentemente, aquela corrente minimalista ou de atuação estratégica, né, que diz que o MP ele só deve atuar naquelas hipóteses taxativas da lei, tá? Haja vista que nesse momento haveria uma pléiade de interesses privados e não comportaria atuação do Ministério Público. Entretanto, há uma outra corrente, é o que se debate dentro do grupo, aquela dita maximalista, né, ou com uma atuação mais próxima da performance institucional e constitucional do Ministério Público, ou seja, na proteção mais efetiva e útil do interesse público, circunscrito à tutela do crédito, à preservação dos benefícios sociais e econômicos da empresa. Então, aí sim haveria também um espaço de atuação. E nós temos a questão trazida pela nova lei, a questão da constatação prévia, onde muitos colegas eles já fazem uma atuação muito antes, inclusive colegas fazendo a própria constatação. Diante de todas essas correntes, diante de todos esses debates que estão se processando dentro do GT, é evidente que nós, aqui nessa jornada, e para dar conhecimento, nós convidamos dois grandes especialistas da área. E não são pessoas imediatamente que são do Ministério Público. Nós temos, primeiramente, o doutor Fernando Viana, né? Fernando Viana, que ele é juiz de direito, titular da 7ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro. É um profundo conhecedor da matéria. Ele é o atual juiz coordenador da Central de Liquidantes Judiciais do Rio de Janeiro. Ele é coordenador da Central de Mediação da Capital do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Ele é membro da Comissão de Políticas Institucionais para a Eficiência Operacional dos Serviços Extrajudiciais, da Presidência do Rio de Janeiro. Então, ele é pós-graduado em Direito Marítimo, membro do Fórum Permanente de Direito Empresarial, já foi laureado com diversos títulos, está à frente de grandes recuperações judiciais e, nesse primeiro momento, nós passamos a palavra ao doutor Fernando e já indagando, Fernando, há espaço de atuação para o Ministério Público neste interregno de tempo entre a distribuição da petição de uma RJ até o deferimento do processamento dessa recuperação judicial?
Bom dia a todos. Bom, já começo respondendo. Sim, há uma ampla possibilidade e necessidade de atuação do Ministério Público. Bom, eu sei que o tempo é curto, vou tentar aqui expressar minhas palavras antes que eu seja aqui, receba o primeiro cartão amarelo aqui da nossa coordenadora. Bom, o meu foco aqui vai ser tratar da necessidade ou não da intervenção do Ministério Público na fase anterior ao processamento da recuperação judicial. Bom, quanto à participação do Ministério Público nos processos de recuperação de falência, eu inicio lembrando que a legislação falimentar, o anterior, o Decreto-Lei 7.661, ele previa no artigo 210 uma ampla participação do Ministério Público nos processos falimentares. E o projeto da nova lei albergava um dispositivo com regras semelhantes, que conferia uma ampla atuação do Ministério Público nos processos concursais. Mas o artigo, como todos sabem, foi vetado pelo Poder Executivo, quando então surgiu uma forte polêmica. De um lado, doutrinadores passaram a defender que a legislação falimentar brasileira reduziu a atuação do Ministério Público no processo falimentar, limitando para os casos em que a lei expressamente determinasse a sua participação. Chegou-se até mesmo a afirmar que a participação mínima do Ministério Público nos processos de falência e de recuperação de empresas obedece ao princípio da celeridade processual, em que as sucessivas remessas ao órgão ministerial burocratizam o processo e atrasam a sua tramitação. Assim, afirma que o MP somente deve ser ouvido quando a lei expressamente determinar a sua participação. Mas parte da doutrina passou a discorrer em sentido contrário, uma posição essa a qual eu me filio, no sentido de que, sempre que necessário, o Ministério Público deve ser ouvido, sendo dever do juiz velar para que os autos lhes sejam remetidos quando a situação assim recomendar. Aqui no Rio de Janeiro, há uma recomendação da Procuradoria-Geral de Justiça para que os promotores continuem atuando da mesma forma que sob a vigência da legislação anterior, e recomendou muito bem, na minha opinião. Vale dizer, o juiz deve ouvir o Ministério Público antes de prolatar uma sentença que julga o pedido de falência? A opinião do Ministério Público na fase pré-falimentar é medido cuja ausência pode acarretar nulidade? E na recuperação judicial, deve o promotor fazer a análise da contabilidade societária previamente ao deferimento do processamento da recuperação? Há um acórdão do Distrito Federal, do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, que eu gosto muito. Ele diz o seguinte: o fundamento da intervenção do Ministério Público no processo de insolvência civil ou comercial é o interesse público, que nessas hipóteses reside na necessidade da tutela do crédito, da fé pública, do comércio, da economia pública e na preservação do tratamento igualitário dos credores, pilar da execução concursal falimentar. O Ministério Público deve manifestar-se desde o momento em que é deduzido o pedido de falência, pois a decretação da falência tem efeitos graves na economia, sendo necessário e imprescindível que o Ministério Público, como fiscal do fiel cumprimento da lei, seja chamado a opinar antes da sentença, analisando detidamente a presença dos requisitos e dos pressupostos legais, antes de proferir a sentença de quebra, antes de determinar o processamento da recuperação judicial ou mesmo decretar de plano a falência. É um acórdão brilhante proferido pelo desembargador Romeu Gonzaga. Como é que eu analiso da seguinte forma? Como é que eu, como juiz, vou impedir, por exemplo, que o Ministério Público participe do ato de arrecadação de bens do falido se alguns crimes falimentares pressupõem diligências em torno da própria arrecadação de bens? Essas indagações me levam a afirmar que o veto ao artigo 4º da Lei 11.101 ele está na contramão da otimização dos processos concursais. Talvez não por outro motivo que a Procuradoria-Geral de São Paulo, Procuradoria-Geral de Justiça de São Paulo, eu não lembro bem qual é o ato da Procuradoria, ele dispõe que a nova lei ela não afasta as disposições dos artigos 82 e 83 do Código de Processo, os quais prevêem a possibilidade do Ministério Público intervir em qualquer fase do processo em que entenda haver interesse público. Inclusive, recomenda aos membros da instituição que continuem ou passem a oficiar nos autos dos pedidos de falência e de recuperação judicial. E nessa polêmica, não podemos deixar de lado um fator determinante, que é a reconhecida capacidade técnico-jurídica dos membros da instituição. E eu sou testemunha disso, pois temos promotores que contribuem com pareceres bem elaborados, capazes de fornecer ao julgador elementos de direito alheios aos interesses particulares de conflito. Veja bem, nenhum pedido de recuperação judicial pode ser aceito pela justiça se não forem apresentadas as causas concretas da situação patrimonial da empresa e as razões de sua crise econômico-financeira. Essa, na minha opinião, é a zona cinzenta que separa a empresa com dificuldade financeira, que justifique o pedido recuperacional, daquela empresa que está em situação falimentar, caótica, que quer se utilizar indevidamente do Instituto da Recuperação Judicial. É aqui que entra a atuação do Ministério Público para separar o joio do trigo. O Ministério Público é a instituição essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica e dos interesses sociais e individuais indisponíveis. Daí porque, em se tratando de processo que tem por escopo a preservação do mercado, com interesses dos empregados, dos empregadores, fornecedores, fisco, etc., é fundamental que o órgão ministerial intervenha no processo de forma proativa. E nem se ousa dizer que as remessas dos processos ao Ministério Público podem causar atraso no andamento dos feitos. Primeiro, porque se cuida de um argumento sem tecnicismo algum. Em segundo, porque hoje os feitos são eletrônicos, o que facilita ainda mais a participação fiscalizatória. Eu, como magistrado, na suspeita que um processo envolva interesse público, eu tenho o dever de encaminhar ao Ministério Público o processo, pois compete ao próprio promotor avaliar se há ou não interesse coletivo. Na minha opinião, assim, com toda a sinceridade, não passa desapercebido que o princípio maior da recuperação judicial ele se coaduna perfeitamente com a necessidade do Ministério Público oficiar nesses feitos, na medida em que o artigo 47 da Lei 11.101 ele destaca que o objetivo da recuperação judicial é a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e do interesse dos credores, promovendo assim a preservação da empresa, a sua função social e o estímulo à atividade econômica. O cumprimento desse artigo 47, que é pilar do processo de execução coletiva no Brasil, somente será efetivo se houver plena atuação fiscalizatória do Ministério Público. Não podemos nos esquecer também que a lei orgânica do Ministério Público, no seu artigo 26, ele versa que no exercício de suas funções, o Ministério Público poderá manifestar-se em qualquer fase dos processos, acolhendo a solicitação do juiz, da parte interessada ou por sua própria iniciativa, quando entender interesse, a existência de interesse em causa que justifique a sua intervenção. Portanto, o Ministério Público deve participar da fase pré-recuperacional. A atuação do Ministério Público é pautada na efetividade da intervenção ministerial em benefício da proteção e promoção do interesse público que ampara o interesse social. É o que dispõe o artigo 127 da Constituição Federal. Além da tutela do crédito, da paridade do tratamento dos credores, o interesse público tutelado pelo Ministério Público em sede de recuperação judicial, ele constitui-se na preservação dos benefícios econômicos e sociais, como já disse, na preservação de empregos, dos tributos, dos serviços, dos produtos, da circulação de riquezas, etc., gerados pela empresa em crise econômica. A atuação do Ministério Público antes do deferimento, do processamento, da recuperação judicial, ela está respaldada nos artigos 178 e 179 do Código de Processo, que prevêem a possibilidade do Ministério Público intervir em qualquer processo no qual entenda haver interesse público e requerer o que entender de direito. Por tudo que eu estou dizendo, eu entendo, na condição de juiz de falência e de recuperação judicial há mais de 20 anos, 10 anos atualmente na 7ª Vara Empresarial e outros 10 anos na 5ª Vara Civil com competência empresarial, que é absolutamente recomendável e, ouso dizer, obrigatório, no âmbito do processo de recuperação judicial, antes do seu deferimento ou na primeira oportunidade que houver, que o Ministério Público examine os requisitos subjetivos para o deferimento do processamento da ação recuperacional, tais como a legitimidade ativa, as hipóteses legais de vedação ao regime recuperacional, a regularidade da atividade do empresário, a análise das causas do estado recuperacional, o exame prefacial da contabilidade societária sob a ótica da legislação societária, a análise da existência de eventual grupo societário, a aferição dos negócios jurídicos celebrados pela empresa antes do ingresso em juízo. Isso tudo, obviamente, independentemente da detecção de indícios contundentes da utilização fraudulenta de uma ação recuperacional. É riquíssimo, Sávio, respondendo e finalizando sua pergunta, é riquíssimo o cenário de atuação fiscalizatória que somente um órgão independente e equidistante dos nem sempre decifráveis interesses privados em jogo pode exercer, contribuindo efetivamente para a entrega da prestação jurisdicional de forma técnica e justa. Ou seja, uma vez apresentado na Justiça um pedido inicial de recuperação judicial, o órgão do Ministério Público deve ser instado a se manifestar antes do despacho de deferimento ou não do processamento da recuperação, devendo a sua atuação, neste momento processual, direcionar-se à análise da regularidade legal do requerimento de soerguimento econômico-financeiro da empresa em crise. Essa é a minha opinião e dela eu não tenho como abrir mão. Muito obrigado e agradeço o fato de falar antes do meu querido amigo Márcio Guimarães, que em seguida irá fazer suas considerações. Obrigado a todos.
Bem, em seguida nós vamos ouvir as considerações do não menos ilustre doutor Márcio Guimarães. Eu gostaria muito, antes de passar a palavra ao Dr. Márcio, de agradecer ao Dr. Fernando Viana. Doutor, nós estamos com 152 pessoas assistindo agora aqui no YouTube. E Leonardo, doutor Leonardo, muitas pessoas elogiando a sua apresentação, porque é uma atuação muito prática, efetiva. Vossa Excelência, que conduz grandes recuperações judiciais que repercutem até no PIB nacional, vamos dizer assim, segredo de Estado e etc. Então, eu gostaria de lhe parabenizar por essa atuação, todos aqui no site, todos os colegas do Ministério Público, que hoje nós já estão assistindo agora, eu estou olhando aqui, aproximadamente 150 pessoas que assistiram a sua explicação. Gostaria de agradecer as palavras de Daniele, saudar o nosso colega Mário Antônio, do MP de Minas Gerais, professor Juan Vasques, também nosso colega integrante do MP, dizendo que no MP no Rio há interesse público para ampla intervenção do Ministério Público. E nós vamos apresentar e passar a palavra ao meu colega, meu amigo, do professor Márcio Guimarães. O professor Márcio Guimarães, ele é integrante do GNT, professor coordenador de estudo do direito de empresa e arbitragem da Escola de Direito do Rio, da FGV, da Fundação Getúlio Vargas, atuou pela Universidade de Toulouse, professor visitante da Universidade de Paris, da Universidade St. Gallen, acadêmico fundador da Academia Brasileira de Direito Civil, ex-membro do Ministério Público do Rio de Janeiro, fez parte da comissão de juristas que contribuiu na elaboração da reforma da Lei 11.101, é advogado, árbitro, parecerista e Meu amigo também. Né? Então, doutor Márcio, a gente sempre discute lá no... O que é que justifica? Qual é o principal motivo econômico dessa que autorizaria a intervenção do MP antes do deferimento desse processamento, da decisão, do deferimento do processamento da recuperação judicial? Sabemos que tem aí, essa decisão precede aquele stay period e que dá uma autorização de suspensão de pagamento de todas as dívidas da empresa devedora. Na sua visão, Vossa Excelência, que já escreveu tanto e se é um estudioso profundo desse tema, há espaço para a nossa atuação? Em caso positivo, qual seria a principal justificativa? Seja bem-vindo, Márcio.
Muito obrigado, Sávio. Bom dia a todos os nossos colegas, querido conselheiro Daniel Carneiro. Ao contrário do que disse querido amigo Fernando Viana, que ele teve a vantagem de falar antes de mim, eu não tenho esse mesmo sentimento, porque falar depois dele é sempre muito difícil, ainda mais após essa demonstração de todo o conhecimento, parecia um parquetier, diria na França, falando sobre a matéria. Aí, com muita alegria, é um juiz, é um magistrado, e que eu tive a oportunidade de trabalhar durante alguns anos, praticamente uma década, ao seu lado, quando ocupava o Ministério Público. Eu posso afirmar que é realmente essa a sua postura, e é uma postura proativa de um magistrado que incorpora a nova realidade que, atualmente, nós, do grupo de trabalho do CNMP, estamos tentando refletir e pensar um pouco. É a postura da magistratura econômica. O que é a magistratura econômica? O que é o Ministério Público econômico? Eu acho que esse é o cerne da nossa discussão. Qual é a razão da intervenção do Ministério Público? Nós sabemos que está lá previsto na Constituição da República, nós sabemos que estava previsto no CPC anterior e repetido no CPC atual de 2015, mas por que isso tudo e a correlação com a nossa atuação na atividade empresarial? Quando a gente pensa num agente econômico, quando a gente pensa na economia, pensa em um país, uma nação, no desenvolvimento, a gente pensa em produção de riquezas. Essa produção de riquezas ela é gerada desde a sua origem, desde as navegações, por aqueles que juntam o capital mais o trabalho, gerando resultados e assim se aperfeiçoando cada vez mais ao longo da história. Hoje essa definição ela pode parecer um tanto obsoleta, mas não é. Mesmo com a utilização de tecnologia, hoje a venda ela depende muito mais do serviço, ela depende muito mais da forma da venda, do mecanismo de como isso vai ser feito, do que é propriamente o comércio, a troca, a antiga mercancia. Mas é este ainda que gira a mola econômica. Se é esse que gira a mola econômica, quando ele está bem, todos estão muito bem. Ontem eu participava do Congresso da Câmara de Comércio Brasil-Canadá, o Congresso Internacional de Arbitragem, e uma das palestrantes internacionais de Gana, uma senhora muito preparada, extraordinária a palestra dela, ela dizia, e é uma pura realidade, quando nós assinamos uma cláusula arbitral na arbitragem, está tudo bem, tomamos, todo mundo serve água, café, às vezes até dizia ela um vinho, abre-se um champanhe. Na área empresarial é a mesma coisa, quando tudo está indo bem, assina-se um M&A, monta-se uma operação, ela é posta de pé, uma sociedade nova ela é criada, está tudo bem. Acontece que ao longo do tempo ou haverá uma disputa e aí a cláusula arbitral será lida, analisada e a arbitragem será instaurada, os problemas virão, e na nossa área aqui, diante da crise, os problemas aparecem da mesma forma. A crise ela ainda é tratada, infelizmente, como a morte o é para a pessoa natural. Nós já evoluímos muito, hoje já se fala em sucessão, já se pensa em planejamento sucessório, mas é algo que nós não gostamos muito de falar. Na família, por exemplo, um outro dia, eu mesmo ainda em idade não tanto avançada ainda, já se vão quase 5 décadas, mas eu comecei a pensar e falar com meus filhos, minha esposa, sobre a possibilidade de eu faltar. Não, não fale nisso de jeito nenhum. E mudamos de assunto. Mas a realidade é que existe, ela virá, cedo ou tarde. E para a pessoa jurídica, especificamente no Brasil, empresária, sociedade empresária, a crise também virá. Ela não levará necessariamente à morte, à liquidação, à falência, mas ela virá. Isso é inexorável. Me parece que esse é um ponto que é muito negligenciado. Ela virá em maior ou menor dificuldade, maior ou menor intensidade. e daí os mecanismos postos à disposição para o tratamento desta crise da empresa. Portanto, com essa breve análise e verificação do que nós estamos falando, podemos partir para a pergunta: recuperação judicial. Quando alguém, então, está diante de uma crise que, para pedir recuperação judicial, hoje eu posso afirmar às colegas e aos colegas aqui que o pedido de RJ não é um pedido trivial. As pessoas, quando nos procuram no escritório, elas vêm com um problema e o que normalmente se procura é uma reestruturação, seja por outros mecanismos que não a reestruturação via recuperação extrajudicial ou judicial. Muito menos a liquidação, não é da nossa cultura ainda. Em alguns países é. A pessoa ela chega no escritório dizendo: eu estou em crise, eu quero me reestruturar. Muito bem, a solução, o remédio é a falência, a liquidação. Porque é com a liquidação que a atividade ela será recuperada. A pessoa jurídica ela morrerá se ela é liquidada, mas a atividade ela continuará. Mas ainda não é da nossa cultura, portanto, isso ainda fica no campo da recuperação, se for o caso extrajudicial ou judicial. Como eu dizia, tenta-se buscar um soerguimento de outra maneira que não esses especificados na 11.101, agora já com a novidade, inclusive, da mediação, a conciliação e a negociação dos artigos 20A e seguintes, em que estão demonstrando já no primeiro momento um grande sucesso. Tem sido bom, muitas pessoas já se valem dele, nós temos diversos casos e que tem sido, sim, bastante eficaz. Pois bem, quando alguém em estado avançado de crise, aquele agente econômico que faz parte de um tecido econômico social, que é o responsável pela empregabilidade, quem emprega no país não são as grandes companhias. Quem tem impacto na empregabilidade é quem emprega até 4-5 pessoas. Aqueles que arrecadam os tributos, eu dizia isso sempre quando estava no Ministério Público, não adianta aqui a gente imaginar que existe atrás da Procuradoria-Geral de Justiça, atrás do Tribunal de Justiça, ou no Palácio do Governo, ou na Presidência da República, uma horta onde existe, onde nasce dinheiro. Não. É a arrecadação de tributo que gera o resultado para o cumprimento das relevantes funções exercidas pelo parquê, pela magistratura, pelo serviço público em geral e todas as necessidades básicas previstas na Constituição. Então é esse agente que está em dificuldade. Ele se dirige ao judiciário, ele está em dificuldade. Eu não consigo muito compreender a razão pela qual dizer-se que não há interesse público. Imaginar-se que apenas estamos diante de um débito e um crédito. Não, na minha visão não é um débito e um crédito, nós estamos falando não de um credor contra um devedor, nós estamos falando dos credores, do crédito que é o sangue que gira, que faz irrigar a economia do país. País sem crédito é país sem economia. Não precisa ser um grande economista para compreender isso. Ninguém sabe quanto tem na carteira agora, nesse momento. Você tem 1, 2, 3 cartões de crédito, pronto, nós pessoas naturais. Imagine para grandes conglomerados, é óbvio que eles precisam de crédito, e o crédito nós estamos tratando onde? Quando há um pedido de recuperação judicial. E aquele pedido de recuperação judicial distribuído, então, para o doutor Fernando Viana, na 7ª Vara Empresarial, a pessoa distribui, não vai alcançar a consequência da decisão deferindo ou não inicialmente esse pedido de recuperação, aquela pessoa e apenas os seus credores. O alcance dessa decisão, o alcance de um pedido de recuperação judicial, ele é muito maior do que se pode imaginar. Para quem gosta da teoria do consequencialismo previsto na Lei de Introdução ao Direito Brasileiro, todas as teorias de direito econômico, elas demonstram isso muito bem. O posicionamento adotado, por exemplo, antes mesmo da reforma de 2020, a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional referente ao stay period. Por quê? Porque era uma necessidade demonstrada de antemão por alguns, baseados no Fumus Boniuris e no Periculum in Mora, de que realmente eles tinham necessidade de que automaticamente aquele stay, aquele congelamento, como em inglês se diz, fosse determinado. E aí essa decisão proferida na 7ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro, pode ser São Paulo, Minas Gerais, onde for, ela gera uma repercussão tremenda. Porque no dia seguinte, na semana seguinte, o próximo empresário ou sociedade empresária em crise, que ingressar num escritório for buscar o aconselhamento, ele saberá que ele tem um instrumento já posto à sua disposição em momento extremado, obviamente, não é para generalizar isso, em que ele pode se valer desse pedido de antecipação de tutela enquanto são analisados requisitos para efetivamente deferir-se o processamento da recuperação judicial. É nesse momento, portanto, em que nós estamos dizendo à sociedade, nós estamos dando um recado à economia que isso pode ser feito, isso não pode ser feito. Analisada toda essa documentação, a partir do momento em que esta pessoa demandante ingressa, tem a sua recuperação judicial efetivamente processada, o famoso antigo, né? Nós temos sempre o vício de falar de despacho de processamento, por causa do Decreto-Lei 7661 de 45, se entrega a idade. Nós trabalhamos muito com o Decreto-Lei, mas hoje a decisão de processamento, esta decisão, ela gera uma consequência direta, onde nós podemos ver no processo, mesmo processos grandes, nós sabemos quantos credores são, nós sabemos o valor da dívida, mas vai muito além disso, porque existem, às vezes, credores que serão alcançados violentamente com essa decisão, indiretos que nós nem sabemos do alcance dessa decisão. Existem credores, às vezes, em recuperações grandes, em que tem um valor muito elevado e que o alcance dele, obviamente, existe. Ninguém quer ter a inadimplência enfrentada. Obviamente, pode ser uma dívida de bilhão de reais, como aconteceu já em alguns grandes casos. Mas são credores que, no dia seguinte, usando uma linguagem metafórica, continuarão a se alimentar, continuarão a sua vida normal, não vão quebrar por causa disso. Agora, nós temos credores que terão uma dívida, às vezes, de alguns poucos milhões de reais, em que não só ele vai ser alcançado, mas toda a comunidade será alcançada, porque ele não vai conseguir pagar os demais. E agora, dessa vez, credores dele, ele vai se tornar devedor. É isso que nós precisamos verificar e compreender que, nesse primeiro momento, está em jogo. O stay deferido com a decisão de processamento, todas as consequências referentes ao crédito desse devedor, o tratamento dado a ele, a fiscalização exercida agora, ele está submetido à fiscalização judicial, e ele optou por isso, agora o seu status será modificado, ele vai apresentar um relatório mensal, as suas contas serão analisadas, a sua responsabilidade poderá ser questionada, desde que dentro dos requisitos precisos estejam identificados, até a responsabilidade penal é possível, como a lei bem identifica. Alguns credores, inclusive, esse ponto é muito relevante, que quando concederam o crédito, eles inseriram na alocação de risco a exclusão da recuperação judicial, se este bem for essencial, por exemplo, um credor de leasing de alienação fiduciária, durante o período da suspensão de 180 dias, se esse bem for essencial, esses bens não podem sair, não podem sofrer qualquer tipo de mudança referente à posse e continuarão com a recuperanda. Quando a gente fala, às vezes, na lei, 180 dias, quando a gente fala na lei, algum prazo, parece que é curto. 180 dias na vida empresarial é uma eternidade. Dizer-se que esta decisão não vai alcançar um número muito maior de pessoas. Portanto, eu já tive a oportunidade de falar em outros momentos aqui, nesses nossos encontros, estão gravados, sobre o artigo 4º, a minha posição do artigo 4º, o veto ele é incongruente por si só, eu recomendo a leitura do artigo 4º. Já tive a oportunidade de falar também sobre a questão constitucional, o interesse previsto no 127 da Constituição da República, está lá identificado, eu acho que o interesse ele é latente, ele é gritante. Aprendi com o meu grande professor de princípios institucionais lá atrás, quando ingressava no Ministério Público, Carlos Roberto Jataí, que o interesse público e os princípios institucionais aqui estariam marcantes. As diretivas, não são diretivas, recomendações, né? Das Procuradorias Gerais, a do Rio de Janeiro, à época, foi eu que redigi e convenci os próprios colegas de massas falidas, o Procurador-Geral, a adotá-las com esse discurso. Agora, por último, é necessário que o Ministério Público também aja de uma forma econômica. E a celeridade, ela é muito importante. Só um exemplo para encerrar. Quando eu e o doutor Fernando, lado a lado, tivemos os maiores processos do país de recuperação judicial, antes mesmo dele deferir a cautelar da antecipação dos efeitos da tutela sobre o stay, ele me enviou o processo e ligou para mim. Márcio, olha, é isso, o processo está indo, é cautelar, é enorme, é uma coisa muito grande. Falei, deixa comigo, eu vou parar tudo que eu estou fazendo, eu viro a madrugada se for o caso, amanhã eu devolvo o processo. Pronto.
Não é muito difícil, só que a gente tem que compreender que isso é necessário. Eu não poderia dizer, ah, não, na lei, excelência, eu tenho 10, 15 dias de prazo, eu vou abrir a minha caixa. Bom, aí não. Isso é incongruente para quem quer exercer essa função, pelo menos hoje, pelo que se identifica. Portanto, no meu prazo aqui já se expirando ao final, eu agradeço mais uma vez o convite e acho que essa análise, essa reflexão de quem está pedindo, qual é a consequência e como o magistrado deve conduzir, principalmente o Ministério Público, porque é ele sim que vai identificar se há interesse ou não, como fazem outros em outros países, talvez com uma redução na intervenção, demonstrando que caso de intervenção ele vai intervir ou não, ele vai pedir vista do processo, seja uma boa diretriz para a nossa conversa e desempenho da reflexão. Muito obrigado mais uma vez, Sávio, a todos os colegas e colegas pela nossa conversa.
Bem, eu quero agradecer demais ao Márcio pelas suas, como sempre, brilhantes e serenas colocações. E quero dizer, Márcio, que você está recebendo, como nós já sabemos, muitos elogios no chat, elogios do Juan, dizendo que eu vi você, Márcio, é sempre um prazer, a maneira serena, tranquila e sábia como você conduz as suas explicações. Você alia realmente a prática que você teve como promotor de justiça, como professor e agora como advogado, a interpretação social do problema. Então, em nome do nosso grupo, Márcio, eu queria lhe agradecer. Sei que você volta daqui a pouco, né? Então, hoje vai ser uma dose excessiva de Márcio Guimarães para o nosso deleite, porque é sempre bom ouvir. Muito obrigado, Márcio.
Aprendemos muito com esse debate. Agora eu convido vocês a ouvir o próximo episódio. Até lá.
Este foi o Escuta MP, podcast produzido pela Escola Superior do Ministério Público de São Paulo, em conjunto com a Unidade Nacional de Capacitação do Conselho Nacional do Ministério Público. Siga nossa programação em seu tocador preferido.